Muito bem, estamos iniciando aqui mais uma transmissão. Na verdade, isso aqui é um podcast e eu estou gravando esse podcast ao vivo aqui no YouTube para ter uma experiência diferente, né? Para a gente poder conversar aqui com a comunidade. É uma coisa totalmente nova que eu estou fazendo, é novo para mim. Então, a ideia é que eu faça esse podcast ao vivo, pelo menos alguns episódios serão ao vivo. E é mais interessante porque a gente pode conversar, né, em tempo real. Deixa eu só. Ah, tô me ouvindo aqui. Beleza? Deixa eu ver. Deixa eu só parar a música aqui para a gente começar. Então, na verdade, hoje, como é uma volta, vamos colocar assim, do podcast, a ideia é que o tema seja livre, tá? Ah, eu não quero falar nada técnico, não, nem dar nenhuma dica, nenhuma sacada, nem nada disso. A ideia é realmente que a gente possa conversar um pouco, até porque. O nosso podcast, ele desde o começo a ideia sempre foi falar de algo mais voltado para assuntos como empreendedorismo, até a parte filosófica da vida, e não ficar falando só de coisas estratégicas, não ficar falando só de coisas de negócios, de mercado, coisas desse tipo. Então, a ideia do podcast é a gente ter temas mais livres, a gente poder falar sobre negócios, mas a gente poder também falar sobre um pouco da vida, que eu acho que é importante que a gente tenha uma ligação um pouco mais próxima utilizando essa mídia, né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente acaba falando tanto só de técnicas, de estratégias, de metodologias, de processos, que não é ruim, tá? Não estou dizendo que seja ruim, mas a gente acaba não tendo esse contato um pouco mais humanizado. Eu gosto sempre de falar, já falei isso algumas vezes, mas não custa nada repetir que eu gosto sempre do termo marketing humanizado. Isso é uma coisa que não só eu, mas várias empresas, né, já estão usando esse conceito de marketing humanizado, que é justamente de dar uma cara para uma marca, de dar uma cara para aquele seu negócio e não ficar simplesmente naquela ideia de cliente e marca. Eu sei que parece um pouco romantizada essa visão, mas eu acredito que esse é o futuro. De verdade, eu acredito que esse é o futuro. As pessoas não compram só produtos, as pessoas não compram só serviços, elas não compram só a marca, mas elas compram ideias. Então, muitas vezes você que me acompanha, você gosta das minhas ideias, você gosta talvez da maneira que eu penso, da maneira, talvez, que eu faço uma provocação. Então, eu gosto sempre de trazer provocação, porque eu acho que isso que faz com que a gente tenha um debate mais interessante no mercado. Então, a ideia do podcast é que a gente possa conversar. E hoje, exclusivamente hoje, a gente tem uma conversa mais livre, né? Um tema mais livre. E depois eu vou subir só o áudio, obviamente, nas plataformas de podcast, no Spotify, no próprio da Apple, né? Nos podcasts da Apple. Então, sempre que a gente terminar, eu vou subir lá nas plataformas. E se você não acompanha, se você não está seguindo a gente, assinando lá o nosso podcast, eu vou deixar aqui o link. Aqui embaixo para você poder acessar. Mas, como o tema é livre, eu vou falar o que vier na minha cabeça hoje, tá? Eu não tenho nada aqui, não tenho script, não tenho nada, não tenho roteiro. E eu queria falar sobre um assunto, e eu já quero voltar falando sobre esse assunto, que é um assunto, vamos dizer, polêmico, né? Eu não gosto de polêmica, eu não fico fazendo treta na internet. Eu acho que vocês nunca me viram e provavelmente nunca me verão fazendo treta na internet. Eu não sou esse tipo de pessoa, não faz parte dos meus ideais, dos meus valores, e de forma alguma eu quero fazer isso. Mas a gente precisa conversar. É aquela questão de quando você recebe uma mensagem ali do seu namorado, até de algum familiar, tipo, a gente precisa conversar, mas geralmente é coisa de casal, né? Quando você recebe ali uma mensagem do seu esposo, da sua esposa, do seu marido, enfim. Então você recebe lá, precisamos conversar. Você já fica, putz, como assim? Você não consegue fazer mais nada. Se não pensar naquilo que a pessoa te mandou, aquela mensagem que a pessoa te mandou. Mas eu quero falar o seguinte: vamos lá. Eu quero falar sobre um tema que para algumas pessoas pode ser polêmico, mas para mim não é. Eu acredito que é um tema necessário, que é o caminho que o marketing digital está tomando. Eu não vou falar do marketing digital lá fora, algumas pessoas conhecem, principalmente nos Estados Unidos, né, porque o marketing digital na Europa ele é fraco, em outros países, Ásia, África. Na Ásia ainda é um pouco maior, mas eu acredito que na América Na América que eu falo, a gente também se inclui, tá? Só falar América é só os Estados Unidos, mas América do Sul também, e Central, né? Então, na América, o marketing digital, ele é muito forte. Muito forte. Não tem comparação com outros continentes. Obviamente, os Estados Unidos está mais adiantado em marketing digital, porque eles começaram primeiro. Não vou dizer que eles são melhores que nós, mas eles já testaram mais coisas, eles já estão mais maduros. Então, é natural que eles já tenham visto coisas que a gente ainda vai passar, né? Momentos que a gente ainda vai passar. Pode ser que a gente nunca passe, ou pode ser que a gente já tenha passado por coisas que eles nunca vão passar. Existe a questão cultural também. Mas eu quero falar de um assunto específico, que é o caminho que o marketing digital, vamos falar do brasileiro só, está tomando. E foi por isso que, de uns meses para cá, acho que de uns anos para cá, eu mudei o meu posicionamento. Muitas pessoas, hoje, se você entrar no Instagram, você vai ver muitos anúncios de ganhar dinheiro com Hotmart, ganhar dinheiro na internet. Que isso já é uma coisa bem antiga, mas agora virou chacota. Esse é o grande ponto que eu quero falar aqui hoje. Virou chacota. Por isso que a Hotmart, ela está banindo, ela está fazendo uma limpa na sua plataforma, porque tem muitas promessas de ganhar dinheiro fácil, aquelas coisas que a gente já sabe. E é engraçado porque eu comecei a pensar nisso, um dia eu estava andando de Uber, e aí eu falei que trabalhava com internet, trabalhava com marketing digital. E aí o Uber falou o seguinte: ah, é aquele negócio de ganhar dinheiro na internet, né? Que você fica mexendo lá no computador e ganha dinheiro, é tipo um negócio de pirâmide, assim. E aí, cara, aquilo ali soou assim como. Foi horrível ouvir aquilo ali. Eu falei, cara, pirâmide, cara, não tem nada a ver. Mas eu não culpo, cara. Eu não culpo o Uber, né, no caso. E várias pessoas também pensam assim quando vão entrar no mercado de marketing digital. Na verdade, isso é uma coisa que está acontecendo, é um movimento que está acontecendo, justamente porque existe esse tipo de profissional. Várias pessoas, você já deve ter visto anúncio de pessoas aí na internet falando justamente sobre isso. De, olha, esse eu fiz 10 mil reais hoje, aí mostra o carro. E não se engane, isso não é só no Brasil, mas eu quero falar exclusivamente hoje só do nosso mercado aqui, mas isso acontece em outros mercados também. Mas, cara, isso me preocupa muito. Isso me preocupa porque o marketing digital é nada mais do que o marketing tradicional, só que com a mídia digital, a mídia da internet. Mas a partir do momento que virou piada, virou chacota, virou, eu vou falar essa palavra, virou prostituído, o mercado, infelizmente, ficou prostituído, começa a prejudicar quem trabalha sério. Mas eu não tô aqui para ficar me fazendo de vítima nem nada disso, porque eu não tenho nada a ver com isso, mas é exatamente um dos pontos também que eu quero falar com você. Eu mudei o meu posicionamento justamente por isso. Eu poderia ficar reclamando, né? Falar, ah, mas não sei o quê, o mercado está prostituído, não sei o quê, mas eu quero que você faça essa reflexão. Então, o que eu acho interessante é que eu comecei a perceber isso. E eu falei, cara, eu não posso ficar, não faz parte de mim ficar. Eu poderia ir por esse caminho de, sei lá, os caras alugam carro, cara, os caras alugam carros, os caras alugam casa, não se iluda. O que você vê na internet muitas vezes não é real. Não se iluda, tá? Eu trabalho com marketing digital, então eu participo de eventos, converso com muitas pessoas. Então, algumas coisas que eu vejo, cara, não posso nem te contar, senão você não vai nem acreditar. É como tem até uma frase, né, que fala, se você soubesse 1% do que acontece, você ficaria enojado, né? Você teria nojo do que acontece. Então, assim, cara, tem muita coisa errada e isso muitas vezes acaba queimando o mercado de uma forma geral. O mercado tá aí, virou piada. Hoje tem até filtro no Instagram, né, do patrão da Hotmart lá, que é um cara com uma casa, um carro, uma moto, e eu acho que isso é um negócio que está indo para um lado não muito legal. Então, eu poderia simplesmente reclamar, mas como nós aqui, a nossa comunidade, eu acredito que é uma comunidade inteligente, a gente não vai ficar só reclamando. Eu não vou, obviamente, entrar no, na vida de ninguém. O cara vende o que quiser, compra quem quer. Mas a minha missão é continuar fazendo um trabalho sério, um trabalho que eu acredito. Então, isso me dá mais força, isso me dá mais energia justamente para poder fazer um trabalho que eu e outros grandes profissionais aí no mercado fazem muito bem. Trabalho sério, um trabalho ético, um trabalho moral, mas você tem que tomar muito cuidado. Você, como um profissional de marketing digital, você tem que tomar muito cuidado para não começar a entrar nessa linha. Mas, mais do que isso, você, como cliente, tem que tomar muito cuidado com essas promessas, certo? Porque talvez você não entenda muito de como funciona o processo de venda, mas eu posso te garantir que venda é psicológico. A venda é totalmente psicológica. As pessoas compram por emoção. As pessoas compram porque. Eu estou até com um livro aqui que eu estava lendo, que é A Lógica do Consumo. Esse livro é muito bom, que fala justamente sobre isso, né? Dos estímulos que a gente recebe da mídia, os estímulos que a gente recebe para fazer com que a gente tenha esse desejo de compra. E esse mercado de ganhar dinheiro fácil, de qualquer um consegue. Ele pega uma fragilidade muito grande, principalmente no nosso país, né, que a gente tem um país com desigualdade social gigantesca. Então, as pessoas aproveitam disso para poder entender como a mente humana funciona, né, como aquela fragilidade daquelas pessoas, e aí usam isso, usam artifícios para poder convencer essas pessoas de que ah, você vai ganhar dinheiro fácil, vai ganhar dinheiro rápido, você só precisa comprar o meu curso. Então, muito cuidado com essas promessas, principalmente promessas que usam muitas vezes religião, né? Colocam o nome de Deus para vender, se fazem ali de bom samaritano, então tem que ter muito cuidado com isso. Eu sei que muitos de vocês já compraram cursos de marketing digital, né? Nesses cursos, muitas vezes, eu já comprei também cursos nessa pegada de ganhar dinheiro, de ah, você vai fazer uma página, vai apertar um botão e vai conseguir ter muito resultado, e obviamente, eu não estou dizendo que isso não funciona, tá? Preste atenção. Não estou dizendo que isso não funciona. Eu conheço pessoas que vendem muito bem na internet, mas a forma como eles vendem isso, eu não acho interessante. Eu acho que é muitas vezes antiético, a gente pode colocar assim. Então, muito cuidado com essas promessas. Cuidado com essas promessas milagrosas de ganhar dinheiro rápido, ganhar não sei quantos mil reais em poucas horas, é possível, mas muitas vezes demora muito tempo para você conseguir atingir esse resultado, e não é o que muitas vezes os caras vendem aí, beleza? Então, eu já queria começar a voltar a falar sobre, né, sobre esses temas aqui com você, e eu já meti um assunto muito louco aqui, um assunto que é desconfortável de falar, muitas pessoas não vão falar. Mas, cara, é o que eu falei, assim, é o que eu falo desde o começo. Eu não estou aqui para fazer mito. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho e para alertar as pessoas porque eu acredito que é verdade, tá? Então, tem até uma frase que fala que não existe o jeito certo de fazer as coisas erradas. O certo é certo e o errado é errado. Então, eu dou a quem doer, eu vou continuar falando, eu vou. Fazer um alerta às pessoas, porque eu acredito que o rumo do nosso mercado está muito complicado. Está muito complicado. O lado, o caminho que esse mercado está tomando não está sendo um caminho que eu imaginei alguns anos atrás. Eu imaginei que a gente ia ter. Eu imaginei que ia ser o contrário. Eu imaginei que com o passar do tempo, esse tipo de produtos, essas pessoas iriam sair do mercado. Porque a gente sabe que isso é, vamos colocar como fogo de palha, não sei se todo mundo conhece esse termo, mas lá no Ceará a gente fala fogo de palha, que é um fogo que acende e apaga rápido, né? Então ele não dura muito tempo. E o mercado normalmente iria ver, né, esse tipo de promessa, esse tipo essas promessas milagrosas, e ia ficar mais maduro e não ia cair mais nisso, ia ficar só os bons profissionais. Mas infelizmente não acontece assim. Até hoje, lá nos Estados Unidos, se você for olhar, tem muitos produtos que eles chamam de scam, que é como se fosse esquema, né? Esquema fraudulento. Lá fora tem muito também. Então, não é algo inerente ao nosso país e nada disso. Mas é algo inerente ao ser humano, né? Então, assim, esses profissionais, eles entenderam a psicologia da venda, e aí você pode usar isso para o bem ou para o mal, né? Assim como alguns políticos, alguns líderes, né, usaram isso para matar pessoas, para conseguir benefícios próprios e não benefícios para a sociedade. Então hoje as pessoas também utilizam aí para ganhar dinheiro e que se lasquem as pessoas que compram, né? Então é muito complicado. E o meu trabalho aqui é mostrar para você como o cérebro funciona para acontecer duas coisas. Primeiro, para você se blindar quando você vê uma mensagem dessa milagrosa, alguma coisa assim, tipo, nossa, eu vou ficar milionário em uma semana, esse cara fez 1 milhão em uma semana, eu também posso fazer rápido, é só comprar o curso dele. Então, o meu trabalho é mostrar como funciona a mente humana, a psicologia da venda, justamente para você se blindar disso e você, que faz um trabalho sério, entender exatamente como você pode vender o seu produto e o seu serviço de uma forma ética, moral, de uma forma que não fere não fere a moral de ninguém, né? Não fere nenhum princípio seu. Mas muitas vezes, cara, eu fico muito triste quando eu vejo que tem montes de profissionais que são muito bons. Eu acho que isso é o que mais dói, assim, sabe, cara? Eu vejo muitos profissionais que são excelentes. Profissionais, assim, que, nossa, esse cara poderia ter explodido já. E o cara não vende nada. Porque ele não entende de venda, ele não entende da psicologia da venda. Por outro lado, tem um profissional que não é tão bom, um profissional que muitas vezes, não entrega o valor que ele promete, mas ele tá vendendo muito bem, porque ele entendeu da estratégia de vendas, da psicologia da venda. O Alessandro colocou aqui, até hoje funciona SEO? Funciona e vai funcionar para sempre. Enquanto existe internet, SEO vai funcionar. Então, eu queria começar, né, falando sobre isso, mas eu também queria falar um pouco sobre o que que eu estou fazendo agora, né? Já que eu não estou. Porque assim, teve uma época quando eu comecei a falar sobre SEO, e aí foi esse também é um motivo pelo que eu parei de falar só sobre SEO. Porque no começo comecei a trabalhar com SEO, fazer SEO para clientes, tinha meus blogs, né, como afiliado também, posicionava os blogs, ganhava dinheiro ali, mas eu comecei a perceber esse movimento naquele tempo ali. Eu vi que o mercado estava indo por esse lado de SEO é ganhar dinheiro fácil, SEO é só você colocar ali o seu site no topo do Google e você vai vender produtos que você nem acredita. Os caras. E é só o que tem na internet, né? São pessoas que nunca compraram aquele produto, mas eles divulgam aquele produto. E como é que o cara vai divulgar o produto se ele nem sabe se o produto é bom? Mas, enfim, as pessoas acabam fazendo isso. E eu falei, cara, esse negócio de SEO é legal, obviamente, mas o mercado acha que quando eu falo de SEO é afiliado. Afiliado é Hotmart. E aí entra nesse grupo de novo. Eu falei, cara, não quero ficar falando sobre isso. Não quero ficar falando sobre SEO nesse posicionamento. Obviamente, você pode se posicionar como SEO para empresas e tal, mas esse é um dos pontos. Existem outros pontos, como falar de coisas técnicas, também já estava ficando de saco cheio de ficar falando de, ah, não sei o que, as tags, não sei o que. Eu queria falar mais de negócio, mais de estratégia, eu queria falar uma linguagem menos técnica. E querendo ou não, a gente no SEO sempre vai esbarrar no técnico. Por mais que você pode falar, mas tem a estratégia de SEO, a estratégia de palavra-chave, de entender o cérebro do cliente. Tem sim. Mas sempre você vai esbarrar na parte técnica de uma configuração de site, de backlinks. Então, eu já estava de saco cheio desse assunto. Assim, eu não estou dizendo que é um assunto chato, mas para mim, eu não me sentia confortável de ficar falando só de coisas técnicas. Eu queria falar de estratégia, eu queria falar de mente, queria falar de psicologia da venda. E, cara, não dava para ficar falando disso preso no SEO. Então, eu comecei a falar sobre outros assuntos. Comecei a falar sobre marketing digital de forma geral. E agora eu estou me posicionando em outro nicho. Então, assim, eu não gosto muito de falar, Vicente, você é o quê? Você é profissional de SEO? Você é um profissional de marketing digital? Você é um. Cara, eu sou eu, tá? E eu estou falando sobre marketing digital para profissionais. Então, eu não gosto de falar, cara, eu sou SEO, eu sou um profissional de não sei o quê, eu sou isso, eu sou isso. Cara, eu sou Vicente, e eu estou fazendo isso. Eu estou me posicionando no mercado agora de marketing digital para profissionais. Profissionais liberais, autônomos. Então, se você, por exemplo, é dentista, fisioterapeuta, arquiteto, decorador, cabeleireiro, médico, contador, advogado, pintor, se você trabalha como profissional liberal autônomo, esse é o meu público agora, nesse momento. Mas também eu trabalho com Tem um produto que é o Clube do Funil de Vendas, que serve para as pessoas que têm infoprodutos também e também para quem tem serviço, né? O Clube do Funil de Vendas, ele fala sobre funil de vendas para profissionais também, mas para infoprodutores, para prestadores de serviços, consultores, até para e-commerce também. Existem alguns funis que a gente mostra lá dentro do portal, falando sobre e-commerce e até softwares também, né? O software as a service, né? Então, eu falo sobre vários assuntos que me convém e que eu entendo, né? Então, mas eu não gosto de me colocar como o cara. Porque, assim, eu lembro que no começo, quando eu comecei a falar sobre SEO, tinha a galera que colocava no nome, né? Tipo assim, sei lá, Gustavo SEO, não sei o que SEO. Então, assim, a pessoa fica. Ela tá trocando, olha que louco isso, ela tá trocando a identidade dela, o nome, que é o que ela tem mais de importante na vida, que é o nome dela. Aí ela coloca lá, Gustavo SEO. Então, o cara tá se limitando total a ser o cara só do SEO. Ele é só SEO, ele é aquilo dali. Então, é muito louco isso, porque se eu te perguntasse o seguinte, cara, o que é que você é? Quem é o Alessandro? Quem é o Thiago? Quem é o Gustavo? Se eu chegar para você e perguntar, cara, quem é você? A maior parte das pessoas responde, sabe o quê? Ah, eu sou médico, e aí fala a profissão, né? Sou um contador, sou isso. Sempre sou empresário. Então, olha que louco isso. A gente acaba, quando a gente é confrontado com essa pergunta, né? A gente acaba colocando como se nós fôssemos a nossa profissão. E, cara, a gente é muito mais do que a nossa profissão. Para pensar nisso. Então, pensa aí, você, o que é que eu sou? Começa a pensar nisso. E, cara, é muito louco isso, porque muitas pessoas acabam não querendo falar de outros assuntos ou falar de um nicho ali que, né, um nicho equivalente, porque o cara pensa, não, mas eu sou especialista em SEO, então não posso falar sobre tráfego pago. Por que não, cara? É isso que é o mais legal. Porque, assim, muita gente pensa isso, ah, eu falo sobre SEO, então eu não posso falar sobre Facebook Ads, porque é como se fosse uma briga, né? De SEO versus anúncio, né? Quem faz SEO, muitas vezes eu pensava assim também, pô, eu faço SEO, então para que que eu vou fazer anúncio? Anúncio é coisa de gente, né? Gente idiota, ficar gastando dinheiro, eu vou fazer só SEO. Mas hoje eu faço anúncio e não faço mais SEO. Mas dá para fazer os dois. Até tenho ali o meu blog, tá posicionado com algumas palavras, mas eu não fico fazendo mais SEO. Mas dá para fazer os dois. E o mais interessante é você se posicionar fazendo a junção disso, cara. Porque tá todo mundo falando, cara, faz SEO, não faz tráfego pago. E os outros falam, cara, faz tráfego pago, não faz SEO. Mas imagina você falando de uma estratégia de SEO com tráfego pago. Que você faz ali o SEO do seu site, quem entra no seu site vai ser. Olha, imagina aí, eu já tô dando aqui um conselho que, pô, esse conselho aqui valeria uns 10 mil reais, talvez. Mas a ideia é, olha que louco, eu acabei de pensar nisso. Você tem ali o seu site. Ele é encontrado ali pelo Google, tipo, o cara procurou ali onde comprar chocolate no bairro tal. Aí ele encontrou o seu site. Aí o cara entrou, navegou ali, mas não comprou o chocolate, mas ele conheceu a sua loja. Só que agora ele foi marcado com pixel. E agora em qualquer lugar que ele for, ele vai ver a sua marca lá com o um anúncio, né? Ele vai ver os anúncios ali naquela marca porque você foi encontrado pelo SEO, mas você fica se perseguindo a pessoa com remarketing do tráfego pago. Olha que ideia sensacional. Você pode se posicionar dessa forma. Então, eu não gosto de falar que eu sou isso, né? Ah, eu sou o Vicente SEO. Cara, não, cara. Eu sou o Vicente só. Então, se amanhã eu posso falar, cara, eu estou estudando muito psicologia da venda, estou estudando muito neuromarketing, agora eu vou falar sobre neuromarketing. E aí? Quem que disse que está errado? Isso aqui é louco, né? Hoje eu estava vendo uma palestra de um dos meus mentores. E aí alguém falou assim, ele tinha falado isso durante a palestra, ele falou o seguinte, no marketing digital existem muitos mitos, tipo, ah, se eu fizer isso, dá certo, mas se eu fizer aquilo, dá errado, como se fossem regras, sabe? Tem um monte de mito no marketing, ah, não posso fazer isso, eu tenho que seguir exatamente assim, como se fosse tivesse prescrito ali que você tinha que fazer aquilo, senão dá errado. E aí falou, quem falou isso, né? Esses mitos aí, quem foi que falou que não pode fazer assim? E logo depois que ele falou isso, eu vi uma pessoa comentando lá no chat, falando o seguinte, falando, ó, eu queria fazer um e-book, mas se eu fizer o e-book vai matar o desejo de contratar a minha consultoria. Aí eu fiquei pensando, quem disse isso? Você já testou fazer isso? Porque ela não tinha testado, ela estava pensando que se ela fizesse o e-book mataria o produto dela, que é a consultoria. Mas será? E aí, o que eu vejo é que muitas pessoas ficam criando esses bloqueios do nada, ou porque fulano disse, e não testam nada. E fica, não, eu não vou lançar um livro, cara, porque se eu lançar um livro, vai matar o meu produto. Quem disse isso? Lança o livro para testar. Vê se mata o produto. E aí, gente, só para responder isso, eu acredito que é o contrário. Se você tem um livro, se você tem um curso, se você tem uma consultoria, são três momentos diferentes. São três níveis diferentes. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Acho que todo mundo que conhece o Tony Robbins, né, que é um dos maiores coaches do planeta, ele tem um livro, né? Você vai lá na livraria e você compra o livro. Beleza. Aí você gostou do material dele, você gostou do assunto e fala, cara, agora eu queria me aprofundar mais sobre isso. Gostei do que o cara fala, ele fala a minha língua, eu quero ir mais além. E aí você pensa, pô, vou comprar um curso do Tony Robbins, porque eu quero estar mais perto dele. Eu quero ouvir da boca dele. O livro é um livro. Você tá ali, você lê sozinho. O curso, você entra no portal, você entra num grupo muitas vezes, você tem o suporte ali da equipe dele, e aí você vai lá e compra o curso. E aí você fala, cara, eu gostei do curso, mas eu queria estar mais perto do Tony Robbins. Eu vou pro evento dele. Então, começa a perceber que o livro não matou o curso. O curso é outra coisa. É outro nível. O evento presencial é outro nível. É outra etapa da jornada. Tem pessoas que vão comprar o livro e só. Vão ficar só no livro. Tem pessoas que vão comprar o livro e o curso. Tem pessoas que vão comprar só o curso, não vão comprar o livro. Tem pessoas que vão direto para o evento presencial, não vão comprar livro nem curso. Tem pessoas que vão comprar todos, o livro, o curso e o evento presencial. Por quê? Porque são momentos diferentes. Se a pessoa nunca ouviu falar no Tony Robbins, ele não vai pagar US$ 2.000 para ir no evento do Tony Robbins. Ele vai comprar um livro ali, porque, ah, eu compro um livro aqui, ó, esse livro está aqui nos best-sellers, deve ser bom. Aí ele vai lá, lê e fala, cara, gostei. Cara, tem um evento dele? Eu vou. Gostei tanto que eu vou para o evento dele. E aí, no evento, ele vende a consultoria dele. Aí a consultoria é, sei lá, quantos milhões. Mas lá no evento ele vende a consultoria dele. E aí, quem se sente pronto para essa etapa da jornada, vai lá e compra a consultoria, participa da consultoria. E o que é que você está comprando? Presta atenção, você está comprando acesso a ele. Então, quando você tem um livro, o livro está muito distante do Tony Robbins. O livro está muito longe do Tony Robbins. Você está comprando só um papel com letras escritas. O pensamento dele está ali, a ideia dele está ali, mas você não consegue falar com ele, você nem escuta a voz dele. Beleza? Então, é mais barato. Um livro é barato, é 20, R$ 30, R$ 40. O curso dele já tem ele ali dentro, né, falando com você, explicando. É, tem ele mostrando a visão dele, né, ele falando ali com você, tem a equipe dele para te dar suporte, tem um portal, então é mais caro, porque você tem acesso agora à equipe dele. Você está mais perto dele, ainda está longe, mas está mais perto dele, está mais perto do que o livro. Mas você fala, cara, eu quero ficar mais perto do Tony Robbins. Aí você vai lá e compra o evento dele. Você está ficando mais perto, você está vendo ele ali no palco agora. Você está aqui na plateia e está lá no palco. E então é mais caro ainda. Tanto que se você tem os lugares, né, no, na plateia, se você ficar mais perto ali do palco, né, na área mais VIP, obviamente é mais caro. Isso até para show, né, show de rock, show, enfim. Mas se você fica mais perto da banda, é mais caro. Por quê? Porque você está mais perto daquela pessoa, daquela autoridade, daquela celebridade, no caso. Então você compra acesso. Preste atenção, quando você compra um curso, você está comprando acesso. Quando você compra um evento, você está comprando um acesso mais perto ainda. Quando você compra uma consultoria, você está comprando acesso VIP. Porque você está falando direto com aquela pessoa. Você está mais perto ainda daquela pessoa. Entende? Então, um livro não mata o seu produto, o seu curso, a sua consultoria. Pelo contrário. Pelo contrário. O livro vai chamar mais pessoas. Que vão falar, cara, gostei demais do conteúdo desse cara, eu nem conhecia esse cara. Porque são pessoas que poderiam nunca comprar o seu curso direto, que as pessoas não te conhecem. Então, por exemplo, meu livro está lá na Amazon. Se a pessoa pesquisar ali por algum assunto relacionado a lucro, a marketing, ele vai encontrar meu livro e falar, pô, deixa eu comprar o livro desse cara. Aí vai ler e vai falar, cara, gostei. deixa eu procurar mais ele. Aí começa a me seguir no Instagram, aí eu olho, pô, esse cara tem uns cursos, legal, vou comprar um curso dele. E aí a pessoa me conhece, uma pessoa que não me conheceria. Então, e aí eu até posso fazer uma provocação aqui, que se o seu livro mata a sua consultoria, a gente tem um problema aí. A sua consultoria, é melhor você repensar essa consultoria. Porque se o livro, que a pessoa faz sozinha, que a pessoa lê sozinha, que a pessoa tem as ideias ali sozinha, mata a consultoria, que tem o seu acompanhamento, tem a sua palavra, tem você passando a estratégia para a pessoa, tem você ali com a pessoa. O livro mata isso? O livro mata o acesso a você? Então é melhor repensar a forma como você vende essa consultoria ou como você entrega essa consultoria. Entende? Então, eu acredito que ter um livro ou ter algo um passo antes do seu produto principal pode ser algo muito, muito bom. Tá? É claro que eu estou falando isso de uma maneira geral. A gente precisa analisar cada caso. Tem caso que não precisa ter um livro. Talvez é melhor levar direto para um treinamento. Enfim, cada caso é um caso. É como se fosse passar uma dieta aqui, né? Então eu preciso saber como é que é o seu biotipo, fazer uma bioimpedância. Não posso passar uma dieta para todo mundo. A mesma coisa com estratégias de venda, né? Estratégias de negócio. Não tem como eu falar, olha, faz essa estratégia que vai funcionar para todo mundo. É impossível, cara. Cada pessoa se adapta com uma estratégia diferente. Tem pessoas que não gostam de usar uma abordagem, não se sentem à vontade. Tem momentos daquele negócio que não vão se encaixar naquele tipo de estratégia. Então, tem que pensar com muito cuidado. Tem que analisar com muito cuidado. Então, eu queria só fazer esse nosso podcast hoje, justamente para a gente se trocar essa ideia, para eu poder desenferrujar também o podcast, né? Porque agora, como eu vou subir, aí as pessoas vão receber notificação, né, de que tem episódio novo. Então, eu já queria começar com os dois pés na porta, né? Eu queria já chegar metendo a voadora no peito da galera, falando sobre, cara, o mercado do marketing digital. Não estou falando do mercado todo, né, mas para as pessoas leigas, o mercado virou chacota. Essa é a palavra. Eu fico muito triste com isso e eu acho que não adianta reclamar, não adianta achar ruim. Eu acho que adianta agir. Adianta a gente poder fazer alguma coisa justamente para combater isso. Não denunciando nem nada, mas fazendo o nosso. A gente fazendo o nosso tão bem feito, e os caras falam, cara, tem esses caras aqui que esses caras a gente confia. Eu confio nesses caras, vamos seguir esses caras. E a gente consegue fazer com que o mercado, quando a gente fale pro cara do Uber, por exemplo, ele fala, ah, marketing digital é aquele negócio de estratégias de vendas, de estratégia de marketing para você divulgar o seu negócio, para você vender o seu produto, serviço na internet, conheço. E não falar, ah, o marketing tá aqui é negócio de ganhar dinheiro online, em casa, no sofá, fácil, dinheiro fácil, tipo uma pirâmide, tipo uns esquemas de pirâmide. Então a gente tem que combater isso, mas a gente combate isso fazendo melhor. Essa aqui é a mensagem que eu quero deixar isso. Vamos fazer melhor. Vamos fazer barulho, vamos movimentar o nosso mercado, vamos fazer o melhor que a gente pode, o nosso trabalho da melhor maneira possível, porque eu acredito fortemente que a gente pode melhorar essa situação do mercado. Não por mim, porque eu não me sinto atingido por isso, até porque, como eu falei, eu já mudei de nicho, eu não falo sobre ganhar dinheiro online. No começo eu falava, então isso não me afeta em nada, mas eu vejo pessoas, isso me incomoda, eu vejo pessoas caindo muitas vezes nessa lábia. E eu fico triste, cara. A verdade é essa. Financeiramente, cara, pouco importa. Se tem um cara vendendo um curso num Porsche, numa BMW, que muitas vezes é alugada, cara, para mim tanto faz. Para mim tanto faz. Mas eu acho que eu me sinto na obrigação moral até de fazer esse alerta e de trabalhar cada vez mais forte para combater isso. Foi um papo meio político, né? Parece papo de político, mas, cara, eu acho que eu sou assim e isso não vai mudar. E eu nem quero mudar. Acho que é o que eu falei no começo. Não existe a forma certa de fazer algo errado. O certo é certo e o errado é errado. Eu quero fazer o certo. Então, eu estou aqui para. Não é para passar a mão em ninguém, não é para passar pano para ninguém. Então, o que eu puder fazer para o nosso mercado evoluir mais de forma ética e moral, eu vou fazer. Vou continuar fazendo meu trabalho sério, vou continuar apoiando pessoas que fazem um trabalho sério. Tenho vários amigos que fazem um trabalho muito bonito na internet, de mudar realmente a vida das pessoas e não simplesmente mudar as próprias vidas, né? De falar, cara, compra isso aqui que você vai ficar milionário. Na verdade, só quem está se beneficiando é a própria pessoa que vende. Então, Não, não vou deixar, não vou ficar calado diante disso, beleza? Diante disso, tá bom? Bom, então é isso. Eu quero finalizar com essa frase: não existe o jeito certo de fazer as coisas erradas. Então, sextou, hoje é sexta-feira, tô gravando isso aqui. Tô aqui ao vivo no YouTube, mas se você tá ouvindo o podcast, vai estar gravadinho. E para você que tá aqui e não sabe dos podcasts, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo do YouTube, tá? Para você poder acessar as plataformas. Tem todas as plataformas de podcast, todas não, mas tem as principais plataformas de podcast, né? Tem no Spotify, tem no podcast da Apple, então, e tem também no da Google. Então, tem todas as plataformas principais aí para você escolher e para você escutar quando você estiver indo para o trabalho, para você fazer essa reflexão, para quando você estiver treinando também, comigo gritando aqui no seu ouvido. Então, eu acho que eu quero falar por que que eu voltei. Eu voltei porque nos últimos meses, eu acho, eu recebi muita mensagem no Instagram de pessoas: Vicente, eu te conheci pelo podcast. Vicente, você parou de fazer o podcast. Cara, eu recebi muita mensagem de pessoas falando do podcast. Eu falei: como assim? Será que o podcast está sendo encontrado agora? E logo agora que eu parei, né, de fazer episódios, eu falei: cara, eu não posso parar também. Porque se está impactando pessoas, se está trazendo essas pessoas, é bom. Então eu vou voltar a gravar os podcasts. Então, essa é a volta triunfal, vamos colocar assim. Eu já queria voltar com esses dois pés no peito aí do pessoal, que, cara, é isso aí. Não existe jeito certo de fazer as coisas erradas. Então, bora pra cima e até a próxima, até o próximo episódio. Acompanha a gente, que a gente vai falar sobre muitos assuntos ainda, muitos assuntos de marketing digital, de negócio de forma geral e sobre assuntos filosóficos, a gente vai comentar aqui, beleza? Então é isso. Forte abraço, até mais.